Blog Talk Radio.
Procura por casa, a dorinha por seu Deus. Eu procuro por teus altares. Rei meu e Deus meu.
saudades do que viver a mil por hora distante de ti. O pardal procura por casa, a andorinha por seus ninhos, e eu por teus altares. Rei meu e Deus
Chegamos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, para louvarmos e bendizermos o Teu nome, ó Deus. Que nós possamos sempre, ó Deus, encontrar os Teus altares, ó Deus, para que juntos, ó Deus, nós possamos Te louvar e Te bendizer, ó Pai. Colocamos nossas vidas, ó Deus, e a de todos aqueles que estão a nos ouvir e que ainda vão nos ouvir, Senhor, nas Tuas mãos. E Te pedimos, ó Pai, a Tua graça, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que tudo o que nós viemos a fazer, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Saudamos todos os ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje já damos início a mais um programa que tem por base salvação. E vamos tratar desse assunto que é algo que a gente tem vivido, tem partilhado todos os dias da nossa vida. Como nós sabemos, nossa salvação ela é contínua. E nós vamos ler agora, antes de iniciar o período de louvor e adoração, o versículo base do nosso programa de hoje, que diz o seguinte. Ele se encontra lá em Provérbios 16, 11. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa.
This is the air I breathe. the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I of you are hungry for God. Are you hungry for Him? Woo!
minha vida, és a minha visão. Nada me afaste do teu coração. De dia e de noite eu penso em ti. A tua presença é a luz para mim. Só tu és a fonte de tudo saber.
Honeni Adonai. que nem valor jamais. Venashi nivala meu veta donai admatai. Chuva Alza nafshi Hoshieni leman ravdecha Yagati ve'angati Ad chevero laila mitati Bedimati arsi amse Techinati Adonai tefilati
Caramos os ouvintes, que a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a presença de todos aqueles que se disponibilizaram para muitos de nós procurar ir um pouco mais adiante no entendimento de um projeto que Deus nos tem concedido a todos. Nos tem levado aos poucos a valorizar cada dia que passa nas nossas vidas, aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqueles que o adoram, que procuram o Espírito em verdade, em consciência de uma obra que está sendo feita no seu ser interior, que vai revelando cada dia mais o grande amor que Deus teve pelas nossas almas, pelas nossas vidas, que vai revelando a pessoa do Senhor Jesus e todos nós. E com isso, vai operando um projeto, uma mudança nos nossos seres, que muitas vezes sem nós conseguimos entender, quando acordamos no dia a seguir, após nos termos deitados, cansados, castigados pelas tempestades do dia a dia, a que somos impostos de viver nesta vida, acordamos renovados por dentro, uma alegria sobrenatural que nos leva a ter esperança num dia melhor. Isso é um facto que tem acontecido com muitos de nós e que começa aos poucos a fazer entender o valor espiritual da palavra de Deus, da Bíblia e tudo aquilo que Deus nos revela através dela. Nela, por exemplo, nós lemos em Isaías que nós somos como as águias, nossas forças se renovam, aqueles que esperam no Senhor. E quando os nossos recursos já estão esgotados, às vezes caímos desanimados, deixamos-nos adormecer, sem sabermos bem como. O dia a seguir encontramos força, de ânimo que vem de dentro, nos leva a encarar esse dia de forma diferente e, na maioria das vezes, é quando esses dias correm melhor, porque Deus já está diante de nós, preparando esses dias para nos alegrar, para nos confortar. O tema que nós vamos abordar aqui é um tema que muitos falam. Se eu falar de mim, muitas formas, muitas maneiras, muitos meios para atingir, mas é um conceito que muitas vezes deixa brechas no entendimento daqueles que querem seguir a Jesus, porque são tantas as vozes que se levantam, muitas das vezes o próprio discípulo de Cristo se confunde, sobretudo porque vive rodeado de pessoas que pregam a salvação e, na maioria das vezes, não a vivem. Pregam para os outros, apontam o caminho para os outros, mas depois o exemplo que dão é tão negativo que leva as pessoas a pensar se realmente devem seguir aquilo que falam ou não. Outros até nem pregam, mas vivem de tal forma que a pessoa que nos conduz para a eternidade, ele nos faz olhar com admiração essas pessoas que, às vezes, até são muito reservadas, mas na hora da prova, na hora da aflição, elas estão lá. Elas estão lá com soluções, com gestos e atitudes extraordinários, dignos de quem segue o Cordeiro, de quem põe em prática as suas orientações. E é por isso que muitas vezes nós que estamos caminhando nesta peregrinação aqui na Terra, rumo a uma promessa de vida eterna deixada pelo nosso Salvador, muitas vezes somos confrontados com perguntas que vêm cheias de veneno, por espíritos que nos procuram confundir e que dizem, afinal, que é a salvação. Quem tem a certeza da salvação? Os exemplos que nos rodeiam, muitas vezes, nos grupos que costumamos frequentar, sejam eles denominações, sejam eles grupos familiares, a própria família, muitas vezes nos apresentam coisas, exemplos, que nos desmoralizam. Mas hoje nós queremos falar sobre salvação de uma forma completa, não de uma forma limitada, forma restritiva, dizendo que salvação é isto ou é aquilo. Não. Nós queremos abordar este tema com a premissa de que a salvação que Deus preparou para o irmão A pode não ter os mesmos preceitos, as mesmas turbulências na vida do que a salvação que Deus preparou para o irmão B. Embora toda ela se processe através da mesma personagem, digamos assim, da mesma entidade e com os mesmos motivos, seja através do amor de Deus e da operação do seu espírito, no ser daquele que crê na pessoa que foi enviada à cruz, chamada Jesus Cristo, no hebraico Yeshua, e que ao dar permissão, senhorio da sua vida a essa pessoa, o Espírito de Deus começa um processo dentro dessas pessoas que assim fazem, que pode conduzir aquela pessoa a alcançar o prêmio, que é a salvação da vida eterna. Pode, eu digo pode, porque em parte a nós deixarmos conduzir e guiar pelo Espírito de Deus, que é a mesma pessoa, embora em forma diferente, da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, que foi à cruz, o Senhor Jesus. Então, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus, diz a palavra de Deus. Não é aqueles que conhecem e já ouviram falar do Espírito de Deus. Nós podemos até ouvir falar muitas vezes sobre o Espírito Santo. Podemos ouvir muitas experiências contadas por outros. Mas se nós mesmos não nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, e lembrando mais uma vez que o Espírito de Deus é o Senhor Jesus, o Espírito de Deus é o que o enviou, e é também uma pessoa da divindade triuna, independente, mas que não se contradiz, que não entra em conflito, que não tem ciúmes das outras pessoas da Trindade. Pelo contrário, o Espírito Santo foi enviado por Deus para glorificar a Jesus Cristo. Apesar de ser Deus, a função do Espírito Santo é glorificar o Filho, é dar testemunho do Filho. Nós lemos lá na Epístola de João. Ele falará de mim, ele me glorificará. O Espírito Santo não se glorifica a ele mesmo, ele glorifica ao Filho. Porque é através do sacrifício de Jesus que qualquer pessoa tem possibilidade de dar início ao processo da sua salvação. E eu digo dar início porque há um consentimento individual de cada um em se deixar conduzir pelo Espírito Santo, em valorizar a presença sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Deus bate à porta, mas abrir a porta do nosso coração cabe-nos a nós. Então a primeira coisa que nós queremos hoje falar é a ligação, o diálogo permanente tem que haver entre o crente em Cristo e o Deus que lhe dá a permissão de se salvar, que lhe dá a possibilidade, revelando o Senhor Jesus e concedendo-lhe a dádiva do Espírito Santo para o conduzir. Eu posso aceitar o Senhor Jesus e depois não me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Então, o ato de aceitar Jesus Cristo não salva o crente. Não é um ato apenas salvar a pessoa. Não é o ir à frente num culto e aceitar Jesus para os outros verem. Existe o ato de aceitar, que é o início do processo. E depois existe o processo da salvação. E é aqui que o inimigo, os anjos caídos, os seus agentes infiltrados nas igrejas têm feito muitas baixas no corpo de Cristo. Têm desviado muita gente da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não foi isso que o Senhor Jesus falou. Não foi isso. Se você acabar a sua vida arrependido, se você terminar os seus dias, ainda que seja pregado numa cruz, como o ladrão que se arrependeu, mas se você terminar os seus dias dando a glória ao Rei, e lembrando que só Ele pode te levar para o paraíso, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, você é salvo. Mas precisa de ter as condições de terminar os seus dias nesse arrependimento, nessa convicção. Se você for pego, distraído, frio, com pecado voluntário, ofendendo o Espírito Santo, dando mau testemunho, e se a morte te pegar, nessa altura você não é salvo, mesmo que um dia tenha aceitado Jesus Cristo. Você está fora da salvação. Você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Logo, Deus não te considera um filho de Deus. Você até pode receber a graça de alguém estar pagando o seu preço. Um familiar pode estar orando por si. Você até pode ser resgatado pela fidelidade desse familiar para com Deus. Mas não é pelos seus méritos. Não é porque você um dia abriu a boca e disse que Jesus era o seu Senhor. Então nós temos que entender a amplitude do que é salvação. Salvação que provém do grego. É a origem no grego. A palavra soteria, que transmite uma ideia geral de cura, de remédio, de resgate. É uma mudança de estado. Soteria transmite uma ideia muito ampla de salvação. É cura, é remédio, é resgate. É uma redenção, é um voltar à origem, ao que é puro. Está relacionado com saúde. Então, nós podemos entender que salvação não tem a ver com um ato isolado, mas sim com um processo contínuo. Contínuo. Nós temos que ter muito cuidado quais são as vozes que nós damos ouvidos, independentemente do sítio onde elas nos falarem, até mesmo dentro das igrejas, acerca de salvação. Porque se você tiver um irmão na igreja, seja ele grande ou pequeno, que lhe diz que você foi salvo uma vez, está salvo para sempre, e que depois pode viver a sua vida como bem entender, segundo a sua consciência, como dizem certos papas por aí, você está sendo enganado, você está sendo tentado pelo inimigo, mesmo que a pessoa não tenha consciência de que te estás tentando. Como Pedro também começou a ter tanta pena de Jesus que disse que jamais ele iria à cruz e ouviu do Senhor Jesus uma palavra que não gostou. Então, muito cuidado com que tipo de salvação você está crendo. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Isto é a salvação pregada pela maioria dos protestantes, porque foram, infelizmente, tantas as heresias pregadas pelos católicos que caíram no outro extremo. Os católicos falavam que a salvação era por obras, por pertencer à Igreja e à obediência ao Papa e a toda a hierarquia, não é? E às tantas ultrapassaram tudo o que o Senhor Jesus falou e até se comprava a salvação. Até se comprava lugares no céu aos padres e ao Papa, as indulgências, pagava-se com dinheiro. E por causa dessa heresia, porque o inimigo tinha se infiltrado, tinha paganizado o Evangelho, teve que acontecer uma reforma que se levou, infelizmente, para o outro extremo. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Então, basta aceitar Jesus num culto e depois volto para a minha vida. Mas isso não é salvação. Isso é uma ilusão. Salvação começa com o ato de convidar o Senhor Jesus a dirigir a nossa vida. E desenvolve-se com o processo de deixarmos o Espírito Santo nos conduzir nesse processo, na tomada de decisões, de forma a servirmos os interesses do reino em primeiro lugar. não os nossos interesses, não os interesses desta vida. Eu vou servir a Deus, se Deus me fizer um cantor famoso. Mas Deus te mandar trabalhar num lugar onde ganhas pouco, porque está lá uma ovelha que precisa de ser resgatada, isso já não serve, essa salvação já não serve. A gente tem que ser famoso. Tem muito cristão que é igual aos espíritas. Eles são sempre reencarnações de pessoas famosas. De Napoleão, dos presidentes, dos faraós. Eles nunca são reencarnações dos varredores de rua. Tem muito cristão, ou pseudo-cristão, cristão enganado, iludido, também ele só é salvo se for famoso. Ele só é salvo se for pastor. Ele só é salvo se tiver um destaque. Interessante que Paulo foi muito usado por Deus, né? Para dar início, expandir a igreja pelo mundo inteiro. Toda a gente quer ser como Paulo. Poucos atentam para o homem que lhe impôs as mãos para o curar da sua cegueira. Quando ele ficou cego por ver Jesus Cristo, houve um homem que a Bíblia não relata em mais lado nenhum. Ananias, se não me engano. Não estou em erro, chamava-se Ananias. Posso confirmar? Mas creio que é isso. Esse homem estava na sua vidinha, no seu canto quieto, e foi chamado por Deus para ir impor as mãos àquele que iria espalhar o Evangelho pelos quatro cantos do mundo. Só aparece ali Ananias. Mas foi ele que curou Paulo. Através da fidelidade dele. E poucos querem ser Ananias. Porquê? Porque se multiplicam as vozes ao nosso redor de que o cristão tem que ser Paulo. O cristão tem que ser Pedro. O cristão tem que ser famoso, tem que ficar famoso, tem que deixar uma obra para a posteridade. Poucos são os que se lembram de Ananias, do Paulo. Ele curou e foi-se embora e continuou a vida dele. E através daquela cura, aquele homem converteu-se. Em vez de continuar a perseguir a igreja, ele salvou muita gente através dos seus testemunhos. Então nós temos que ter cuidado que tipo de salvação nós estamos acreditando. Nós temos que ter cuidado. Porque a palavra de Deus diz que a salvação não é fácil. Pedro diz que se o justo dificilmente se salva, quanto mais os ímpios dificilmente se salva. Salvação é um ato e é um processo de deixar Deus conduzir a nossa vida. Você hoje pode estar salvo e se amanhã começar a dar ouvidos às vozes erradas, você vai desviar. Vai ser desviado da salvação que um dia acreditou. Acredite plenamente que mesmo se desviando, Deus pode te resgatar através da fidelidade de um familiar teu. Mas nunca será sem a aliança de fidelidade para com Jesus Cristo. Nunca. Alguém terá que pagar esse preço por si. Se você se desviar. E para não perder a vida eterna, provavelmente, tem gente que pode ser levada mais cedo. Porque Deus é tão sábio que sabe que se aquela pessoa continuasse cá, ela iria perder a vida eterna. De tal maneira se estava desviando dos caminhos de Deus. Mas por amor a um familiar que até é fiel, Deus vai resgatar. Alguém está na brecha por aquela pessoa. Mas eu não ponho a minha mão no fogo que Deus faz isso com todos, não. Eu não ponho a minha mão no fogo que Deus faz isso com todos que um dia abriram a boca que disseram que Jesus era o Senhor e depois desprezaram o Senhorio do Senhor Jesus. foram atrás de outros senhores. Por isso, para não deixar dúvidas, mais vale nós confiarmos na nossa relação com Deus. Vigiar essa relação. Soteria. É tão vasto. Nos fala de todos os aspectos da salvação que Deus tem para o homem. Não é da vontade de Deus que o homem sofra à toa. Entendamos isso. Não quer dizer que Deus não permita que o crente sofra. Mas Deus não permite isso à toa. Há propósitos de aperfeiçoamento na fé. Então, em cada prova que nós temos, nós somos exortados pela palavra de Deus a glorificarmos a Deus. A glorificarmos a Deus, porque na prova nós estamos sendo pesados na balança do Senhor. Não existe glória sem prova. Não existe crescimento se nós não formos provados e aprovados nas provas. Isto fica claro. Se você anda numa igreja onde não existe prova, o mais certo é você estar preso numa prisão espiritual infiltrada pelo inimigo e a caminho de uma eternidade sem Deus. Se você acha que salvação é ter uma carteira recheada, o carro novo todo o ano, porque o pastor tem, é homem de bênção. Você é o mais pobre dos crentes. E não, esse caminho não é o estreito, não é o apertado. O próprio Senhor Jesus advertiu que quando todo mundo nos saudar, nos tiver como amigos, cuidado. Provavelmente já nos fizemos inimigos de Deus. Já estamos querendo agradar a todos. Estamos nos medindo por o que é que os outros acham de nós. E não por aquilo que Deus acha de nós. Salvação é ser conduzido pelo Espírito de Deus e não pelos homens. E também não é ser conduzido apenas pelos homens que se dizem de Deus. Salvação é ter Deus presente nas nossas lutas. Não é viver sem lutas. A chuva, quando cai, cai sobre os crentes e sobre os descrentes. E se nós andarmos sem camisa à chuva, nós apanhamos um resfriado. Então este mundo é o mesmo para o crente e para o descrente. Agora, a forma de vivermos no mundo é que é diferente. Quem tem salvação, quem caminha na salvação, tem a proteção de Deus, tem a graça, de fé em fé, de prova em prova tem o livramento. Está com falta de saúde, os médicos já não têm a solução, Deus pode dar a salvação. Precisa de um emprego, mas os tempos são maus. Toda a gente está sem emprego, mas Deus pode dar um emprego. E eu torno a dizer, pode. Deus não é obrigado a dar. Deus não te deve nada a ti, nem a mim. Pelo contrário. Nós é que devemos tudo a Ele. Até o ar que respiramos. Mas se você andar num grupo que te diz que Deus é obrigado, toma posse e sai pondo as mãos em todos os carros, zeros, eu tomo posse pela fé, você não está salvo. Você está iludido. Você não está sendo conduzido pelo Espírito de Deus que diz apegar-vos às coisas simples. Deus pode te dar um bom carro? Pode, mas Ele não é obrigado a dar-te, não. Você pode ter toda a fé do mundo e Deus não te dá. Sabendo que tu vais perder a salvação se receberes um carro zero. A primeira árvore que aparecer no caminho, você pode se matar porque não sabe conduzir esse carro. Deus não é um pai que te faz as vontades todas ao teu dispor, não. Se te dizem isso, você está sendo iludido pelo diabo. Salvação é deixar Deus nos conduzir. É deixar Deus nos enriquecer primeiro com as coisas do céu. E o maior tesouro que você tem, ou que você pode ter, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Salvação é pela fé? É. Mas também é pelas obras. A fé te conduz a Cristo e é dom de Deus. Mas são as tuas obras que vão mostrar a tua fé. Como está lá em Tiago. Como está na Epístola de Tiago, capítulo 2. O homem não pode ser justificado apenas pela fé se não mostrar as obras da fé. Eu vou ler para os irmãos entenderem. Epístola de Tiago, capítulo 2. Tu crês que há um Deus, um só Deus, fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. É verdade, os demónios acreditam que Deus existe. Ainda acreditam mais do que nós, se for possível. Mas ó homem vão, inútil. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar a seu filho Isaac. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Abraão estava sendo conduzido por quem? Pelo Espírito de Deus. Por mais absurdo que aquilo lhe parecesse, ele creu que Deus iria cumprir a promessa dele, que era de Isaac, que iria sair a descendência dele. Então ele creu que mesmo que matasse o seu filho, Deus tinha poder para o ressuscitar. Por isso não lhe o negou. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E esta? Vamos excluir a epístola de Tiago da Bíblia só para agradar aos pastores pentecostais? Vamos jogar fora parte da Bíblia só para não ofender aqueles que são tão abençoados que mudam de carro todos os anos à conta do suor do trabalho das ovelhas? Você vai seguir essa fé? Faça boa viagem. Você vai ter que fazer obras de fé também. Porque lá em Romanos, quando fala que a salvação não é das obras, está se referindo aos rituais. À lei que Jesus cumpriu e que tudo resumiu em amar a Deus acima de tudo e amar os outros como a nós mesmos. Nós não podemos ter a fé em Jesus e depois ser conduzidos por outros espíritos que fazem tudo ao contrário. Ai, se o meu pastor ele roubar, eu vou fingir que não vejo, porque ele é ungido de Deus. Interessante, né? Só porque é pastor, não é ladrão. O engraçado é que as autoridades do mundo não caem nessa, mas os crentes caem. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então fique sabendo que você, a partir do momento que tem a possibilidade, e Deus sabe se te deu ou não, a possibilidade de conheceres o Senhor Jesus e o projeto, o ato,
e o processo da salvação. Você vai ser pesado em balanças. Há tempo para tudo na vida. Diz lá em Eclesiastes. Você vai ser pesado em balanças justas. Deus não te vai dar mandamentos acima daquilo que podes realizar. Deus não te vai dar tarefas em que vai ser preciso usar fé em Deus sem te dar primeiras experiências com Ele. Mas é de fé em fé e de obra em obra. Você tem fé em Cristo, de que Ele falou, se pedirdes, recebereis. Oh, que maravilha, ótimo. Você vai ser abençoado pela fé. Mas primeiro Deus te enviar alguém com fome e com sede, e tu não tiveres fé, podendo ajudá-lo, podendo alimentá-lo, e lhe fechares o teu coração, você não vai ser abençoado coisa nenhuma, ouviu? Você não vai. Deus vai te mandar na cara que você só tem fé para si mesmo. Evangelho não é só ser abençoado, não, é abençoar os outros. Só porque ele não é da tua igreja, você finge que ele não é ser humano. Ah, eu sou crente. Eu vou à igreja. Mas depois você não tem coragem para alimentar um cachorro com fome, com os seus restos, porque tem doença. Você não se iluda consigo mesmo. Você não está apresentando obras de fé naquilo que se entregou a si mesmo pela sua vida. Você está sendo um prosélito. Você está sendo um enganador e está se enganando a si mesmo. Você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo coisa nenhuma. Está sendo conduzido pelo Espírito Mamon. Você não pode servir dois senhores. Se você entrou nesse processo e deixou crescer esse câncer dentro da sua alma, hoje é dia para você entender. Você só vai ter remédio para si se você mudar de senhor na sua vida. A fé sem obras é morta. E você acha que Deus é Deus dos mortos ou dos vivos? Eu fico sabendo que você tem sido pesado em balanças, como o rei da Babilônia. Foi achado em falta. Nós sabemos como acabou a história. Os irmãos ainda estão com dúvidas. Então vamos ao Apocalipse. Vamos ver as palavras do Senhor Jesus, que já tinha sido glorificado quando apareceu a João. Vamos ver como ele fala acerca das igrejas. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, aproveitem. É de graça. Está sendo dado de graça. Não precisam de dar dízimo, não. Este menu foi Deus que preparou para si. Para você tomar cuidado com as vozes dos anjos caídos e dos homens caídos, cheios de unção, que andam por aí. Vamos percorrer as igrejas. Apocalipse 2, a partir do versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Não é qualquer um, não. É aquele que vencer. A árvore que está no meio do paraíso de Deus. Mas é o que vencer é que vai comer da árvore da vida. Não é o que se convencer. É aquele que vencer este mundo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço a tua fé? Não. Como é que está no versículo 9? Conheço as tuas obras. Ah, mas isso é só a igreja de Esmirna. Então em Éfeso, no versículo 1. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Versículo 2, capítulo 2 do Apocalipse. Os irmãos podem percorrer as sete igrejas. Vão ver que Deus fala das obras de cada anjo. Supostamente de cada líder, pastor, atalaia das igrejas. Aqueles que Deus, a quem tinha capacitado para conduzir o povo para Cristo. Nós vemos que toda a avaliação que Deus faz é acerca das obras. Não é se eles um dia tinham convencido, se tinham se convencido que aceitaram Jesus e pronto. Não. As obras de cada anjo determinou o estado daquelas igrejas. E as reações de Deus. É muito fácil a gente falar, não é? Pegar num versículo da Bíblia e retirá-lo do contexto e dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. É claro que é pela fé, que é dom de Deus. Se Deus não quiser salvar ninguém, ninguém se salva. É dom de Deus. É Deus que salva, não é o homem que se salva. Mas é preciso valorizá-la. E como é que vamos valorizá-la? Obedecendo a Deus. Obedecendo aquilo que Ele determinou através do Seu Filho. Deixando o Espírito de Jesus Cristo conduzir a sua vida, procurando a direção do Senhor em todas as áreas da sua vida. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não é aqueles que um dia foram à frente e tiveram fé que Jesus foi à cruz. Até porque a palavra crer não se restringe a confessar que Jesus foi à cruz. Crer é muito amplo. Crer é confiar. Crer é descansar. Crer é ser conduzido. Crer é valorizar que aquela pessoa tem algo superior a si, que lhe pode ser propício. Não basta ter fé que Jesus foi à cruz. É preciso viver aos pés da cruz. É preciso carregar a cruz, como Jesus ensinou. Se você não quiser carregar a cruz, você até pode carregar a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de trás para a frente. E olha que nunca vai conhecer tão bem como o diabo a conhece. Mas não vai encontrar a salvação. Alguns no percurso, vai faltar a salvação. E se Deus não levantar um intercessor pela sua vida, provavelmente acaba na eternidade errada. Não se iluda. Nós vamos falar sobre a Igreja de Filadélfia. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Versículo 7. A igreja exemplar das igrejas primitivas. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Este diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Mais uma vez, as obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante, não é? Guardou a palavra do Senhor Jesus. Não fala apenas sobre o nome, que não negou o nome. Ele guardou a palavra, os ensinamentos, os mandamentos. Ele era conduzido pela palavra. Ele guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus. Além de não negar o nome, de se afirmar cristão, ele agia como cristão. Ele se compadecia. Interessante como Deus se refere a essa igreja. A igreja exemplar. No versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Eles são da sinagoga de Satanás, mas dizem-se judeus. Dizem-se povo do Senhor, mas são de Satanás. E andavam lá, misturados, na igreja de Filadélfia. Você anda acreditando numa fé denominacionalista? Aqui, nesta igreja, não acontece nada. Porque aqui somos todos diferentes. Não somos como os primos afastados, não. Esta obra é de Deus. Se você continuar nesta igreja, aqui vai ter salvação. Lá fora, não. Quem sair desta igreja não leva Jesus com ele. É engraçado, não é? Haverá hoje em dia alguma igreja com mais valor para Deus do que a igreja de Filadélfia? Não acredito. Não acredito que haja nenhuma denominação que tenha agradado tanto a Deus como esta igreja de Filadélfia, que ficou registada na Bíblia como exemplo para as outras. E mesmo assim, havia lá os da sinagoga de Satanás. Você está firme na sua congregação ou nos pastores da sua congregação? Você está andando sobre areias movediças. Quanto mais andar, mais vai afogar-se. É areia, não é rocha. Congregação é areia. É projeto humano. Por muito que vos cantem a história, a serenata do bandido, de que é projeto de Deus é a sua salvação, não é a congregação que está sendo usada, ou não, para você entender o processo de salvação. O que não falta são congregações que estão impedindo o processo de salvação nos seus membros, porque estão sendo conduzidos por outras vozes humanas, espirituais, mas de outro reino. Estão levantando doutrinas novas que Jesus nunca ensinou. Estão acima da palavra. Ministérios que são autoridades sobre o povo de Deus. Eles se interpõem entre o povo e o Senhor. São autoridades. Eles foram à cruz por eles. Eles morreram por eles naquela cruz. Por isso são autoridades. Cuidado, irmão. Você deve frequentar igrejas onde você seja tratado de igual forma com todos os membros. Onde o pastor se considere teu irmão e não tua autoridade. Onde o pastor, quando você estiver enfermo, não seja preciso telefonar para ele. Onde o pastor, quando você tiver uma dúvida, não force a presença dele, mas espere que você vá ter com ele e te receba e te ajude a encontrar a vontade de Deus e não a opinião dele apenas. Onde ele não te critique se você começar a gostar de alguém que não é da mesma igreja. Onde ele não te ponha no banco por causa disso. Isso é sinal de que a congregação já está acima do Senhor que eles dizem seguir. Também não aconselho que saiamos disparados a namorar com toda a gente, não. E se você quer o conselho da autoridade da sua igreja, é bom que essa autoridade saiba que existe uma autoridade acima dele que pode mudar a opinião dele. Agora, irmãos, quando a última palavra é do pastor, do pastor humano. Quando para namorar alguém é preciso 50 sinais, é preciso que 7 pessoas na igreja tenham sinais acerca daquele namoro. Que Bíblia é essa? Onde é que fica Jesus no meio disso tudo? Na vida da pessoa. Onde é que fica a relação pessoal com Deus? Sabe o que é que um verdadeiro pastor vai falar com uma ovelha? Vai lhe dizer assim: eu vou jejuar por ti, até que Deus te fale a ti acerca disso. Eu vou pagar um preço por ti, pela tua vida, para não seres enganada. Mas quem te vai dar a resposta é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Vai te dar sinais suficientes para entender se é da vontade dele ou não esse namoro, esse emprego. Isso é que é pastor de Deus. Diminui-se para que Cristo aumente na vida do crente. Isso é que é um pastor de Deus. Se você tem esse tipo de pastor, pode confiar nele. Pode confiar nele. Mas cuidado, veja as obras. Não apenas os discursos, as obras. Não existe congregação capaz de rivalizar com Filadélfia. Não existe obra hoje em dia capaz de rivalizar com esta igreja. E mesmo assim, esta igreja tinha lá os da sinagoga de Satanás. Diz Deus que eles haveriam se prostrado diante daquele homem. Que Deus haveria de o julgar. E eles estavam lá no meio deles. E ainda acrescenta: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a tentação há de vir para todo o mundo. Só que Deus guarda os seus fiéis. Salvação é um processo de aprender a lidar com Deus. Aprender a amar o Senhor Jesus. Mas também a aprender a temer a severidade de Deus. Não há mão tão pesada como a mão de Deus. E também não há mão tão justa como a dele. A melhor disciplina que nós temos é a de Deus. E Deus nada faz por acaso. Agora, tem tempo em que você tem que agir de acordo com aquilo que diz ser a fé que confessa ter em Jesus. Se você não agir nesse tempo, você vai ser julgado em falta. Você vai ser considerado um bode. Você não vai ser conhecido por Deus como filho, não. Se não se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Se não criar meios de entender a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, você pode perder essa salvação. Se numa delas você abrir uma brecha que vai se tornar um ídolo na sua vida, mais importante do que a pessoa e a condução de Jesus Cristo na sua vida. Pode ser um familiar, pode ser um emprego, pode ser uma simples doutrina na qual você confia cegamente, que um dia te faz cair num abismo de onde você já não sai. Eu não estou a falar sem conhecimento. Eu tenho visto igrejas serem abençoadas por Deus, congregações inteiras, e acabarem atrás das grades. E não é porque serem perseguidos pelo amor ao Evangelho, não. É porque passaram a ouvir a voz de Mamon. Mas dou graças ao meu Deus que Ele não me deixou iludir com essas areias movediças. Porque me ofertaram tudo se eu fosse obediente ao homem. Se eu soubesse fechar os olhos, já podia ter um cargo numa igreja. Mas eu prefiro obedecer ao meu Deus. Eu prefiro não ser nada nas igrejas, mas ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu não quero ser coluna de congregação e acabar atrás das grades. Eu quero ser coluna no templo do meu Deus, da Nova Jerusalém. Eu não quero o meu nome escrito no tribunal dos homens, não. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. E por isso, eu vigio a minha salvação todos os dias. Não é porque com 24 anos, há quase 19 anos, um dia tive uma experiência com Deus e lhe entreguei a minha vida. Não. Essa não é a minha salvação. Isso foi o início dela. Foi preciso abdicar de muita coisa para não a perder. Foi preciso enfrentar muitos daqueles que diziam ser meus irmãos, mas que não gostavam da verdade. Amavam as ofertas da mentira, da soberba. Fingiam que não tinha problema se deixassem levedar o Evangelho um pouco. Mas Deus não nos chamou para uma pequena salvação. Deus nos chamou para uma grande salvação, para atentarmos para uma tão grande salvação. É grande, porque é de um grande Deus. Não é de um Deus pequenino como Mamon, não. Que só serve para esta vida aqui. É grande porque Jesus é maior que tudo. O amor dele não se mede. Tem gente que alcançou salvação, que nem sabe, um dia vai estar lá na eternidade, nunca vai entender porque é que está lá, porque realmente não merecia lá estar, nunca se preocupou. Mas houve alguém que pagou o preço por ele. Houve alguém que ficou na brecha. E por amor àquela fidelidade daquele filho, daquele parente, Deus vai ser fiel. E ele não vai partir sem reconhecer que Jesus é Deus. Como um ladrão que reconheceu ali na cruz. Ele não foi batizado, ele não passou por nenhum ritual, ele não recebeu nenhum cargo na igreja. Ele nunca trocou de carro. Mas foi abençoado por Deus, que o conhecia como mais ninguém conhecia. Conhecia a história e o contexto todo daquele homem. Naquela hora, Deus lhe tocou. Olha, este é o meu filho. Ainda há esperança para ti. Reconhece que é injusto o que estão fazendo com ele. E ele não somente reconheceu que estava ali pelas obras dele, mas que aquele que estava ao lado dele não merecia lá estar. Ele reconheceu que aquele homem era justo e que era o filho de Deus e que era rei de um paraíso no qual ele quis habitar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo lá. Tem outros que passam uma vida inteira ao lado de Cristo. Vendo os sinais de Deus. E acabam se enforcando, quebrando o pescoço por causa de Mamon. Perdem a comunhão e entregam-se a Satanás. Crucificam Jesus Cristo. Beijam-no para o matar na vida dos outros. Falam dele aos outros. Mas depois os exemplos que dão só produzem morte. Esses não têm salvação. Esses foram pesados na balança e foram achados em falta. Então que retenhamos isto, irmãos, que a salvação tem dois pesos. Chama-se fé e obras. Não fique alimentando questões vãs. Se é pela fé, eu não preciso fazer obras. Se é pelas obras, então eu não preciso de Cristo. Isso é tudo só para complicar o entendimento. Porque essa questão foi levantada através de um versículo tirado do seu contexto. O mesmo Paulo que escreveu isso em Romanos, ele convivia com Tiago e com Pedro. Falavam das obras. O mesmo Paulo que escreveu isso em Romanos, supostamente escreveu Hebreus, que fala das obras da fé. Se você tem vivido numa fé só de boca, lembre-se do que é que o Senhor falou. Estes se aproximam de mim, me têm na sua boca, mas não têm no coração. A salvação não é ser conduzido por uma congregação, não é ser conduzido por um evangelista em particular, ou por um ministério. Salvação não é vestir-se da maneira que os homens entendem que a gente deve vestir, ou namorar com quem faz parte do mesmo grupo, e casar no mesmo grupo. Não. Salvação é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, crendo que Deus o enviou através da nossa fé, da fé que nos foi concedida pelo mesmo Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isto é que é salvação. Isto é que é soteria, a salvação completa que te vai trazer alegria, que te vai trazer prazer em lutares pelo reino, que te vai ensinar a valorizar, a desvendar os mistérios do reino dia após dia. Que te vai trazer tudo, não te vai deixar faltar nada. Nem as lutas te vão faltar. Mas também não te vão faltar vitórias. Salvação é nos dispormos a ser pesados em balanças justas, como Jó. Como Jó falou, peso-me em balanças justas e fiéis e saberá da minha sinceridade. Isto é salvação. Ter fé e ter as obras em nós. O resto é retórica do diabo para dividir o corpo de Cristo, para dividir católicos contra protestantes, contra pentecostais, pré-tribulação, pós-tribulação e por aí fora. Conversa do capeta. Salvação é um processo que começa num ato de crer que o Senhor Jesus foi à cruz e convidá-lo a dirigir a nossa vida. Mas você pode impedir essa salvação. Você pode impedi-la voluntariamente. Você pode ficar a meio caminho, viver metade daquilo que Deus tinha para você viver, se você começar a ser conduzido por vozes erradas. Você pode até falhar o alvo de voluntariamente decidir sair do caminho. Você não tem certeza se Deus vai levantar alguém que vai orar por si. Até isso é graça de Deus. Mas fique sabendo que se você foi apanhado na contramão do Evangelho, vai ser preciso alguém pagar o seu preço. Se você desprezou Jesus, Deus vai ter que procurar alguém que através da fidelidade dele consiga conquistar para Cristo novamente. Mas é sempre tudo através de Cristo. Porque a Bíblia fala que muitos são ganhos sem palavra. Mas por causa da fidelidade da esposa, pode ser ganho. Pode. Mas não é 100% certo. A salvação é individual. A salvação é individual. Não é de grupo, não. Toda a sua igreja pode ser salva e você pode estar sem salvação. E vice-versa. Você pode ser o único salvo que lá está neste momento. Mas isso não é sinônimo que você se deve tornar insípido só porque o seu grupo se desviou. Se eles quiserem, sigam. Mas você não precisa de ir parar ao mesmo abismo. Salvação é coisa séria. Cada vez que ouvi falar de salvação, você liga as antenas todas. Porque através dessa pregação você vai ver que tipo de árvore está à sua frente. Você vai entender que tipo de fé aquela pessoa está espalhando. Não brinquem de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E pode ter certeza de uma coisa, caro irmão, cara irmã, o diabo não vai desistir nunca enquanto não for lançado eternamente no fogo ardente. Ele nunca vai desistir de te desviar. Se hoje está salvo, se hoje está recebendo a direção de Deus, procure Deus amanhã, porque amanhã pode faltar a direção se você desprezar isso. Deus não aceita sobras, não. Ele começou-se a desviar, a dar ouvidos a esses doutores da lei, os doutores da circuncisão. Pedro, que conviveu com Jesus, que disse que jamais negaria a Cristo. Acabou por negá-lo 3 vezes e mesmo assim, depois de tudo o que viveu na igreja primitiva, começou a aceitar as doutrinas dos judeus novamente. Foi preciso Paulo contender com ele. Veja o que Pedro fala na sua epístola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos gerados de novo pela fé em Cristo. A salvação é pela fé em Cristo. Começa aí, versículo 3. Mas é para quê? É para uma herança, versículo 4, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada aonde? No céu, para vós. Está lá, aguardando a herança, está lá. Você só vai dispor dessa herança completa quando alcançar o fim do caminho. Se permanecer nele, que mediante a fé estáis guardados na virtude, no poder de Deus, para a salvação, que já está prestes a se revelar nos últimos tempos. E que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco constritados, contristados com várias tentações. Então importa ser provado. Importa demonstrar a Deus de que nós valorizamos essa salvação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé. Como é que Deus nos prova a fé? Com os testes, com as provações em que nós temos que agir de acordo com o que Deus falou. Amar a Deus acima de tudo e amar os outros como a nós mesmos. Ao qual não o havendo vista mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo impável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da vossa fé. Então a fé leva-nos para um fim, que é o quê? É a salvação das almas. Início, onde somos gerados para essa salvação, para a viver, há um processo e há um fim. Na salvação. Você está vivo aqui? Você ainda está vivendo neste mundo? Você não alcançou esse fim da sua fé. Você ainda tem que aplicá-la aqui nos dias que lhe restam. Você nunca aceitou o Senhor Jesus? É hora de aceitar agora. É hora de entender que sem Ele, você não vai alcançar a salvação. Ele precisa te conduzir. Mas se você um dia já aceitou Jesus, mas se desviou, se foi desviado, até mesmo inconscientemente começou a seguir vozes que te seduziram e enganaram, e se hoje Deus agiu em si, é hora de você voltar à intimidade com o Pai, até que dele receba as orientações necessárias para voltar a ser conduzido pelo Espírito de Deus, a fim de que possa caminhar no caminho certo. Na direção que Deus já preparou para a sua vida. Pode não ser aquela que você sonhou. pode não ser aquela que disseram nas igrejas, que vai ser um cantor famoso, que vai ser um evangelista que vai arrastar milhões de vidas para o estádio. Pode não ser isso. Mas se Deus te pedir hoje para você cuidar de uma pessoa que está enferma, para ficar lá com ela os últimos dias da sua vida, se você tiver que a limpar, se aquela vida estiver numa cama, tiver que ser você que Deus diz, olha, cuida do teu familiar, deixa as igrejas agora tens que cuidar do teu familiar, porque se não souberes cuidar do teu familiar, como é que tu vais cuidar da igreja? E se você vai ter que abdicar dos cultos para estar em casa cuidando do seu familiar, isso é salvação. Deus não está só na congregação, não. Deus está em todas as orientações que eu te der. Se Deus te disser para abdicares de um emprego que ganhas 3 vezes mais, para ir trabalhar num sítio que ganhas 1/3, você deve abdicar. Mas se você for falar com um pastor, geralmente dizem que não, isso não é de Deus. A mim disseram-me isso, que Deus nunca me tiraria de um emprego sem me dar primeiro outro. Ué, mas Deus prometeu um filho a Abraão quando o matou matar? Engraçado que eu saí, não é? Eu saí do emprego, Deus me tinha dado sinais suficientes para isso. E eu senti uma cobrança do Espírito Santo. Se eu tivesse ficado naquele emprego, eu ia morrer espiritualmente. Estavam a crer que eu fizesse tudo ao contrário do que o Senhor Jesus ensinou. Mas como iam perder um dízimo muito bom, não queriam. Engraçado que eu obedeci a Deus, fui criticado, escorraçado na igreja, mas passado um mês, recebi um emprego melhor. Por acaso, até passei a ganhar mais. Mas primeiro foi agir. Primeiro tive que agir. E Deus não me explicou que tinha algo melhor para mim, não. Ele apenas requereu de mim obediência à palavra, aos valores dele. Ah, mas se Mamon falasse mais alto, eu jamais largaria aquele emprego. Eu esperaria que Deus enviasse um anjo para me apontar o prémio da lotaria. Salvação opera-se através da obediência a Deus, aos seus valores, ao toque do Espírito Santo dentro de nós, e não de uma mera obediência aos homens, por mais santos que sejam. Você sabe que Deus pode usar um profeta justo? Deus pode usar um homem de Deus que não esteja caído tão pouco para te provar a ti? Duvida? Deus mandou o profeta Jeremias à casa de uma família para lhe oferecer vinho. E aqueles homens não obedeceram ao profeta, não. E Deus elogiou aqueles homens que mantinham as ordenanças que o pai lhe tinha dado de não beberem vinho. E foi Jeremias que lá foi, enviado por Deus. Eu sabia que Deus te pode provar através de pessoas da igreja, mas que Deus espera que tu não dês ouvidos a elas. Que tu faças o que Jesus ensinou. Pois é. Deus é muito sábio. Você vai ficar confundido na hora, mas se você se firmar em Cristo, está protegido. Se você fizer pela fé no Senhor e naquilo que Ele ensinou, você está protegido, mesmo que os homens te desprotejam. Agora, se você obedecer ao homem, você só vai estar protegido enquanto os homens tiverem interesse em si. Na hora em que você não for útil, eles te largam. Salvação. Deus te ofereceu a ti, através de Jesus. É algo que é teu, não tem nada a ver com a salvação do irmãozinho do lado, não. Nem tem a ver com a salvação do diácono. A salvação é uma herança sua, Jesus é seu, como é dos pastores, como é dos diáconos, como é dos profetas e dos evangelistas. É seu, é a herança sua. O que é que você vai fazer com Jesus na sua vida? O que é que você vai fazer com a direção do Espírito de Deus? Você quer que Deus seja um vizinho na sua vida ou quer ser conduzido por ele? Porque para Judas, Jesus nunca passou de um vizinho que lhe podia dar muito lucro, porque ele era ladrão e ele metia a mão no dinheiro. Ele era quem cuidava do dinheiro. Mas Jesus nunca passou de um vizinho, de um instrumento de lucro. E o que é Jesus para si? Ah, Jesus é o meu Deus. É o seu Deus? E você tem recebido a orientação do seu Deus? Ou está fazendo do seu Deus um ser humano? Uma doutrina que Jesus nunca ensinou. Onde é que você está procurando Jesus? Onde ele determinou? Ou onde os homens te dizem que ele está? Ele determinou que nós o procurássemos na intimidade do nosso quarto. Fechássemos a porta para que ninguém soubesse. Para que ninguém atrapalhasse. É algo pessoal. E ele bem alertou. Se te disserem que ele está aqui ou está ali, não o chegais. Se Jesus não está dentro de si, você não o vai encontrar em lado nenhum. Eu sei que é dura esta palavra, mas nem sempre a palavra que é a verdade, nem sempre ela é leve, mas cura. Se ela é verdadeira, essa palavra cura. Você pode ter todas as riquezas do mundo e toda a admiração deste mundo, mas se você perdeu a direção de Deus, ninguém te tira esse vazio. E pior que isso, até pode ser que encontre alguma alegria durante algum tempo naquilo que alcançou. Mas vai passar. Mas esse vazio não vai passar, não. E à medida que for envelhecendo, só vai aumentar. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de soteria. Basta você desejar ser dirigido pelo Espírito de Deus novamente. Basta você entender o que é salvação. E desejar essa salvação completa. Não apenas uma salvação que te vai encher a carteira durante uns tempos. Ou que te vai trazer um namorado ou uma namorada para depois só te criar problemas. Deus hoje te serviu um menu completo da salvação. Você pode acordar amanhã e fingir que não ouviu nada disto. Não é para si. Eu acredito que há muitos que já conheceram isto, que já estão vivendo. Glórias a Deus por isso. Mas também acredito que há mais ainda que se desviaram. E que foram desviados voluntariamente pela esperteza dos lobos. Para se aproveitarem da sua vida. Mas olha, irmão, você não precisa de dar dízimo a mim, não. Eu estou te dando de graça o que eu de graça recebi de Deus. Se eu não tivesse provado essa salvação, eu não estaria falando dela. Mas tudo aquilo que eu recebi de Deus, o homem não pôde tirar. Tudo o que um dia o homem me deu, ele me tirou. Tudo o que eu idealizei para mim, eu perdi. Mas tudo o que Deus idealizou para mim, eu não perdi, eu ganhei. Que o Senhor te possa abençoar. Que Deus te leve para a intimidade. E te responda naquilo que tu precisas para recuperar a direção do Espírito Santo e tornares a ser olhado como um filho de Deus, e não como um bastardo. E o que não falta são crentes bastardos. Infelizmente. Já foram filhos. Mas agora são filhos de outra coisa. Eu nasci numa igreja evangélica. Os fariseus também nasceram em Israel. E Jesus chamou-lhes filhos do diabo. Eles diziam que eram filhos de Abraão. Você é filho de pastor? Você é filha de pastor? Isso não traz salvação, não. O que traz salvação é se você é conduzido pelo Espírito de Deus. Você não ganha salvação através de genes, mas é da fé e das obras da fé. Aí você ganha salvação. Você pode conhecer a Bíblia de trás para a frente. Mesmo assim, ela não te garante a vida eterna. A Bíblia não garante a vida eterna a ninguém. E não sou eu que o digo, não. Ou não sou apenas eu. O próprio Senhor Jesus disse: vós examinais as Escrituras e pensais que nela temos a vida eterna. Mas é de mim que elas falam. Só eu tenho a vida eterna. Você pode ter a Bíblia no seu criado mudo, você pode usar a Bíblia como seu desodorizante todos os dias da sua vida e mesmo assim não ter salvação. Você pode recitar as Escrituras, estás para a frente. Mas se não está se deixando guiar pelo Espírito Santo, você é um bastardo. Você é um lobo que está fingindo para si e para os outros. E pior que isso, está desencaminhando os outros da verdade. Está impedindo o processo de salvação na sua vida e naqueles a quem ensina a comportar-se da mesma forma. E se você não gosta de ouvir isto, é para o lado que eu durmo melhor, meu amigo, minha amiga. Não vai é poder dizer que nunca Deus te mostrou o que é salvação. Se amanhã chegar na igreja e tiver um ministro de luz lá, dizendo que salvação é outra coisa, você é livre para seguir. O que não vai poder dizer é que não ouviu a verdade. Deus não enviou alguém para lhe mostrar a verdade. Deus não fere o seu livre-arbítrio, mas você colhe consequências das suas decisões. Que Deus te abençoe. E que tu possas, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, tomar uma decisão. Por viver na intimidade. Valorizar acima de tudo a intimidade com Deus. E deixar-se ser conduzido. Acima de tudo. Dar a última palavra ao Espírito Santo. Pedir e dar-se usar. Mesmo que demore. Mas não se precipite. Se não encontrar paz total, não se precipite. Não siga essas vozes. Seja qual for a área em que você precisa da direção do Espírito Santo. Deus os abençoe. É o nosso desejo. E até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe.
Criador do universo. receber a glória e a força para todo sempre. Te exaltamos, te exaltamos, Senhor, todo poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és digno. Tu és digno, nosso Deus, Criador do universo. Receber a glória e a força para todo o céu.
Te exaltamos.
Te
Oh,
Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, todas as coisas Tu criaste. Sim, todas as coisas Tu criaste. Sim, ó nosso Deus, todas as coisas Tu criaste. Por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. 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 Amém.